lá? Não, esse aqui é aqui mesmo.
Bom culto lá. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a equipe do Ministério Vila Feliz. Pastor Roni, que tem feito um trabalho excelente no pastoreio das nossas crianças, junto com a sua família e sua equipe. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas. Estamos hoje terminando os nossos estudos em Gálatas. E a partir de próximo domingo, nós, a partir de hoje já, né, já aprendemos uma música que estamos considerando a música oficial do mês de família. Estamos começando hoje o mês da família em maio. E falando em família, estou recebendo junto com você, Igreja Amada, a visita de Moacir e Beth. Por favor, fiquem em pé, Moacir e Beth. Moacir é Gideão, temos Gideões aqui na igreja também. Uma alegria tê-los aqui conosco, Deus abençoe. Foram padrinhos do meu casamento, viu, meus irmãos? Há muitos anos atrás. É, mas são pessoas que Deus usou para o meu crescimento na igreja em que eu fui criado grande parte da minha vida e onde eu fui seminarista pelos 5 anos do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Muito bom tê-los aqui conosco, Deus abençoe vocês, viu? Gálatas capítulo 5, como eu disse, eu inverti o final da carta para o texto de hoje, a pedido de uma ovelha minha, que por acaso é minha filha também, a Débora. Ela fez algumas perguntas com respeito ao texto de Gálatas 5, 16 a 24, e como hoje ela estava trabalhando de manhã no Ministério Vila Feliz, eu disse a ela que eu iria inverter aqui a sequência, não há problema nenhum nesse momento da carta, para que ela pudesse ouvir a mensagem. E ela está aí hoje, né? Porque ela veio. Ah, está aí. Porque ela veio comigo hoje na igreja, né? E eu falei que qualquer um de vocês pode pedir alguma coisa que eu vou preparar para nós aprendermos juntos na palavra. Então, já hoje de manhã, alguns jovens falaram para o Daniel, pede para o teu pai falar de escatologia. Então a gente vai falar sobre escatologia oportunamente aqui. Já fiz uma vez uma série sobre Apocalipse, mas vou, num desses meses do ano de 2016, falar sobre escatologia. A gente vai aprender o que tem a ver com os últimos tempos e por que tudo isso está acontecendo no nosso país e no mundo. Tá bom? Isso é para mostrar para vocês. Na verdade, quem manda no púlpito é Deus. Ele é que manda, nós oramos e Ele orienta. Qualquer um de nós pastores que desenvolvemos séries aqui. Mas isso não impede que você possa falar algum assunto que você gostaria de aprender. E nós certamente vamos atender debaixo da orientação de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade que temos em estudar a tua palavra neste momento. Rogamos por nós. Trabalha, Senhor, através do teu Espírito que habita em nós. Em nossas mentes, iluminando, para que a nossa interpretação seja, Senhor, agradável a ti na beleza da tua sabedoria. E rogamos também que o teu Espírito ajude-nos em orientação a aplicarmos a tua palavra, de maneira que o Senhor seja agradado na beleza da tua santidade. Eu peço por mim, Senhor, não permita de maneira alguma que qualquer coisa que eu falar, fizer, pensar aqui, macule a plena exposição das Sagradas Escrituras. Usa-me, Senhor, mais uma vez como instrumento nas tuas mãos, para, Senhor, falar aquilo que o Senhor deseja falar ao meu coração, ao coração de cada um de nós aqui e de todos que nos ouvem pela internet nesta noite. Rogamos, Pai, em nome de Jesus, por esse cuidado do Senhor a nós. Rogamos, ó Pai, que o Senhor aceite o nosso pedido, porque o fazemos em nome do nosso Senhor Jesus e Salvador. Amém e amém. Capítulo 5, versículo 16, de Gálatas. Esse é o momento em que Paulo vai fazer uma comparação entre obras, como ele tem feito em toda a carta de Gálatas, e a fé. E aí ele começa então dizendo assim: digo porém, porque um pouquinho antes ele falou que nós somos livres em Cristo Jesus, livres do subjugamento da lei, livres das imposições da lei, livres da lei. Hoje a Débora perguntou para mim: o que é um crente legalista? Um crente legalista é um crente que insiste em voltar à lei cerimonial, à lei de usos e costumes, e esquece-se que essas leis foram abolidas na morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, que não sabemos ao certo quem é o autor, há preferências, eu tenho uma preferência, e a minha preferência é por Paulo, mas não dá para nós afirmarmos isso. Mas a carta aos Hebreus, ela toda foi escrita para nos ensinar, como a palavra de Deus, de que não há mais necessidade da observância da lei cerimonial. Não há mais necessidade da observância da lei de usos e costumes do Antigo Testamento. Mas há sim observância de leis morais que ainda subsistem e subsistirão até a eternidade, quando formos morar para sempre com o Senhor. Leis como: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. E essas leis são a todo tempo também faladas, consideradas, ensinadas no Novo Testamento. Então nós sim temos que observar algumas leis, e isso não nos torna legalistas. Quando observamos as leis morais, isso nos torna santos. Quando observamos as leis morais, isso nos torna fiéis. Mas quando observamos as leis cerimoniais e as leis de usos e costumes, isso nos torna legalistas. Essa é a diferença. E aqui na carta de Paulo aos Gálatas, ele está tratando disso porque há uma insistência. Na verdade, houve uma tendência que se tornou numa insistência e acabou se tornando numa exigência a observância da lei. E nós sabemos que ele lá, desde o capítulo 1, tem falado isso para nós e diz: cuidado, porque se alguém está pedindo que vocês observem a lei, isso é outro evangelho. E aí ele ainda fala: mas não existe outro evangelho não ser o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí lá no capítulo 5, tão bem pregado pelo pastor Eduardo, domingo passado, ele fala sobre liberdade. Ele fala ali no versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. E aí ele aplica isso, fala como devemos nos amar, mostra o que é um desamor na igreja. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Isso é uma expressão clara do desamor dentro de uma igreja. Quando há essas atitudes, essas ações, esses relacionamentos de mordência, né? Um morde o outro. Esse relacionamento de competitividade, como vimos hoje de manhã, ali no final da carta, de orgulho, vanglória e assim por diante. Depois de dizer isso, ele diz assim: então como viver uma vida que possibilita-nos a não vivemos nos mordendo uns aos outros, não confundimos liberdade com libertinagem? Essas são duas palavras que poderiam ser muito bem usadas no versículo 13, não é? Não confundam a liberdade que vocês têm para dar ocasião à carne. É aquela situação que existe uma liberdade em nós, mas ela migra para uma libertinagem. Uma liberdade imoral. Libertinagem é uma liberdade imoral. Libertinagem é uma liberdade que rompe contra a santidade, contra a vontade de Deus. E eu digo assim, eu tenho o direito de fazer tudo o que eu quiser. Não temos, não. Isso é uma mentira do meu coração. Isso é uma mentira de alguém que fale isso. Nós não temos liberdade para fazer o que queremos. Nós temos liberdade para cumprir a vontade de Deus. Por isso que ele diz, não confundam a liberdade de vocês e não usem da liberdade que vocês têm em Cristo Jesus para dar ocasião à carne. Ou seja, não confunda a liberdade com libertinagem. Eu falava isso muito aos meus alunos no seminário. Não sei se era para a turma de vocês, não confunda a liberdade com libertinagem. Porque eu dava muita liberdade na sala de aula e algumas vezes os alunos cresciam nessa liberdade, em barulho, conversações, falta de atenção, e eu chamava a atenção, olha, não confundam liberdade com libertinagem. Como fazer para não confundir isso? Como fazer para andar no Espírito? Digo, porém, por isso ele diz, digo, porém, andai no Espírito. E jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então nós vamos olhar como não submeter a minha vida à libertinagem. O que eu faço para não submeter a minha vida a essa liberdade imoral? Que acabam por motivar em mim ações, palavras, pensamentos, sentimentos que ofendem o caráter santo de Deus. E aí então ele diz, andem no Espírito. Andar no Espírito tem alguns significados. O primeiro significado que cabe na expressão andar no Espírito é desenvolva um estilo de vida que tem a ver com o Espírito de Deus que habita em você. E como eu tenho dito aqui, a Bíblia não nos deixa na mão. Ela sempre mostra o caminho, o que eu tenho que fazer, quais são as ações que eu devo cumprir, para que eu tenha um estilo de vida que seja ou esteja de acordo com o estilo de vida do Espírito Santo. Sabe aonde está isso? O pastor Eduardo, sem saber, leu o texto. Uma outra carta, logo depois de Paulo, em Efésios capítulo 5. Você encontra, e ele leu o texto sem saber, já é Deus falando, olha, vamos lá, já vamos começar a colocar no coração e na mente da igreja aquilo que eu quero que seja pregado nesta noite. Como é que eu ando no Espírito? Olha só o que diz o texto de Efésios capítulo 5. Versículos 18 em diante. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. A embriaguez com vinho é uma expressão também na Bíblia. Você encontra isso muito em Provérbios. Você encontra isso em outros livros da Bíblia, nos livros proféticos, nos evangelistas. O uso indevido do vinho, o uso demasiado do vinho, o uso impensado do vinho, o uso desordenado do vinho, ele faz com que nós desenvolvamos em nossas vidas ações carnais, atitudes da carne, e nos tornamos crentes carnais. Aqui, essa expressão, e não vos embriagueis com o vinho, embriagar, tem a ver com se tornar carnal, ter um estilo de vida da carne. E aí ele diz, não façam isso, mas o outro lado da história, o outro lado da moeda, o outro lado do caderno. Mas enchei-vos do Espírito. E aí vem, não é, alguns tempos em particípio e imperativos. Algumas pessoas, alguns teólogos entendem que aqui é o resultado natural do enchimento do Espírito. Eu não entendo assim por causa dos tempos verbais, na língua grega e portuguesa. Se fossem coisas naturais, não se usaria imperativos. Se usaria particípios com presentes ativos. Mas quando se usa particípios com imperativos na língua grega, a ideia gramatical disso é fazer com que ordens sejam observadas continuamente, que ordens sejam observadas dia após dia, que ordens sejam observadas sem serem esquecidas, de maneira que os resultados sejam pretendidos. É isso que está aqui. A Bíblia em Efésios ensina como eu ando no Espírito, e Gálatas vai me mostrar o que é o resultado de se andar no Espírito. Então, como é que a gente anda no Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Isso aqui é uma prestação de culto a Deus. Todos vocês nesta noite que estão aqui, e todos que nos ouvem pela internet, ligados na web rádio, que estão prestando um culto de ações de graças a Deus, falando entre vós com salmos, estamos falando entre nós agora com a palavra de Deus, essa é a expressão, esse é o entendimento de falar entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Falei isso hoje de manhã quando cantamos Deus dos Antigos, um hino que a nação brasileira precisa aprender a cantar nos nossos dias. Até interrompi o louvor e com toda a amabilidade, não é? E graciosidade da nossa regente, ela permitiu que eu interrompesse. E eu disse, nossa igreja precisa ensinar a nação brasileira a cantar Deus dos Antigos, e cantamos Deus dos Antigos. E depois introduzimos a música oficial, que é um cântico espiritual para o mês da família. É porque a Bíblia fala isso que nós fazemos assim. Uma igreja que não canta mais hinos, é uma igreja que tem problemas em ser cheia do Espírito. Porque a Bíblia diz que eu tenho que entoar e louvar de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Hinos era, ou é, não é uma palavra, mas no contexto neotestamentário, era uma palavra usada para aquelas músicas mais rebuscadas, mais líricas. São os nossos hinos hoje. Os cânticos espirituais eram os cânticos, as músicas de mais fácil assimilação. Percebeu que hinos a gente ainda precisa do inário? Ou precisa da letra? Porque eles são mais longos, mais rebuscados. O cântico a gente aprende rápido, faz gestinhos nos cânticos. Tudo espiritual. Assim era também as duas palavras e os dois contextos da palavra hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão. Agradecer a Deus todo o tempo pelo que Ele tem feito, pelo que Ele é, pelas bênçãos que Ele me dá. Isso faz com que eu seja cheio do Espírito Santo de Deus de uma forma sobrenatural na ação de Deus em mim. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vimos Paulo falar em Gálatas hoje de manhã: não sejam possuídos de vanglória, não provoquem uma competição entre vocês, não tenham inveja entre vocês, mas sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Uma forma que Paulo falou isso em Gálatas foi: leve cada um o fardo um do outro. E nesse contexto de sujeição, diz que as nossas mulheres, esposas, devem submeter aos seus maridos como ao Senhor. Submissão hoje é uma coisa terrível, por causa de todo o conceito maculado da palavra submissão, inclusive pela igreja de Cristo Jesus, infelizmente, mas também por causa da teologia feminista, movimento feminista na nossa sociedade. E quando se fala em submissão hoje, é nadar contra a correnteza, é se rotular como fundamentalista, como machista. Mas a Bíblia está dizendo, se vocês mulheres esposas
não se submeterem aos seus maridos como ao Senhor, não vão ser cheios do Espírito. Cada vez que houver rebeldia, cada vez que houver falta de submissão, o Espírito Santo é esvaziado da sua vida, como se fosse saindo pelo ralo. Aos maridos, vocês devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Hoje, na sala de noivos, enquanto estávamos estudando aqui, nos preparando para o casamento, temos muitos casamentos aí pela frente esse ano. Uma delícia! Né, André e Larissa? Ele já está olhando para o lado. Eu ia mexer com você, claro. Casamento do ano, André e Larissa, minha gente. Você não pode perder isso, bota na agenda. Estávamos conversando ali na sala de noivos hoje. E eu disse de uma frase que li na internet. E essa frase diz assim: maridos, lembrem-se que Deus pediu para nós amarmos as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E não César governou Roma. Interessante, não é? Deus pede para que eu e você, maridos, amemos as nossas esposas como Cristo ama a igreja. E não como César governa Roma. Não é como dominador, não é como imperador, mas como alguém que se sacrifica pelo bem da esposa. Se a gente faz isso, nós somos cheios do Espírito Santo. Aí Paulo continua sendo usado por Deus e diz: filhos, ouçam bem, não adianta ficar orando. Morrendo de orar, Senhor, me enche do Espírito Santo de Deus. Alguns ficam de joelhos, outros se prostram. Tem que orar, mas não basta orar. Tem que fazer alguma coisa. Por isso, imperativo, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Você pode morrer de orar para ser cheio do Espírito Santo, mas se você não obedece os seus pais... não vai ser cheio. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Tem que ter o seu pai e sua mãe em alto preço, em alto valor. Quando eles falarem para vocês, ouçam. Aliás, a palavra submissão, obediência aqui em Efésios 6:1, é hipacuo, é ouvir de baixo com muita atenção. E assim você vai ser cheio do Espírito Santo, jovem, adolescente que me ouve aqui. E você há de ver o que Deus pode fazer com toda a energia que você tem, se você for cheio do Espírito Santo de Deus. Pais, quer ser cheio do Espírito Santo? Não provoque os seus filhos à ira, mas cria os seus filhos na disciplina e a demonstração do Senhor. Pai que faz vista grossa aos pecados dos filhos, pais que fazem vistas grossas aos erros dos seus filhos e não disciplinam os seus filhos na disciplina e a demonstração do Senhor. Quando na infância usam a vara segundo a palavra de Deus e ensinam, porque usar vara sem ensino é crueldade, é maldade. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você, pai, será cheio do Espírito Santo. Você, mãe, será cheio do Espírito Santo. E mais uma coisa, cada vez que o seu filho é disciplinado e admoestado no Senhor, ele também é cheio do Espírito Santo de Deus. E aí, nós, todos, quando trabalhamos quanto a vós outros, servos, você que não é patrão, não é chefe, mas é colaborador. Hoje o nome para servo é colaborador no mundo corporativo. Sirvam e obedeçam aos seus senhores, patrões, líderes, gerentes, chefes, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Amanhã de manhã, você tem que obedecer o seu patrão, o seu chefe, o seu gerente, o seu líder, com temor e tremor ao Senhor. E aí você vai ser cheio do Espírito Santo lá no escritório amanhã, lá no trabalho, no hospital, na escola, no seu consultório, seja lá onde você estiver. E vós, senhores, você é patrão? É gerente? É líder? E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Trate os seus subordinados, colaboradores, com retidão e justiça. Uma outra forma de dizer isso aqui é quando Paulo escreve à igreja de Colosso, aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 1, e diz: Senhores, tratai os vossos servos com justiça e retidão. Isso faz a gente ser cheio do Espírito Santo. Vamos voltar lá para Gálatas. É assim que a gente aprende a andar no Espírito Santo. O caminho do Espírito Santo é esse. Está aí em Efésios. É só para aplicar agora todo dia o que nós acabamos de ouvir da palavra de Deus. E aí quais são os resultados disso? O que é que acontece? Então nós temos aí, não é, uma guerra civil espiritual. Não vai ser fácil. Fácil é eu ler aqui com você, explicar, porque eu estudei, eu aprendi a língua grega, eu aprendi a exegese grega, eu aprendi a interpretar o texto, eu aprendi a provar o texto para você. Foi fácil, relativamente fácil. Eu gastei muitas e muitas e muitas horas da minha vida para entender tudo isso aqui. Mas para você foi relativamente fácil. Você ouviu, entendeu, se tornou mais fácil ainda porque oramos pedindo a iluminação do Espírito Santo. Ótimo. Amanhã, na hora que você for como servo, como patrão, como marido, como mulher, como pai, como filho, ter que aplicar isso, aí a coisa não vai ser tão fácil assim. E a palavra não engana, gente. Olha o versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A linguagem aqui é de disputa militar, guerra. É de uma disputa de faca contra faca, espada contra espada, escudo contra escudo, lança contra lança. Sangue por sangue. Quando ele diz, porque a carne milita contra o espírito, essa é uma linguagem de guerra, de luta, de morte. O que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você aqui? Não é fácil. Aliás, esse mesmo Paulo revelou isso lá em Romanos capítulo 7. Vai lá para Romanos agora. Ele mostra isso para nós. Ele vem falando da luta que ele vive contra o pecado de um homem santo que vai vivendo contra o pecado e vai lutando contra o pecado e diz: o que eu não quero fazer, isso é o que eu faço, e eu sei que eu não devo fazer, e a minha carne me empurra a fazer isso. E lá no versículo 24 ele grita: desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Esse é o grito da militância da carne contra o espírito no crente. Não é fácil. Deus nunca disse que seria fácil. Está aqui em Romanos 7, está em Gálatas capítulo 5, está em Efésios capítulo 5, está em 1 João capítulo 2. Não é fácil. Amanhã vai ser difícil, minha gente. Eu estarei orando por cada um de vocês. Espero que vocês estejam orando por cada um de nós aqui, pastores. Nós estaremos por toda semana à disposição, ou eu, qualquer um deles, quem puder atender, para ir lá socorrer você no campo da militância, balsamizar a flechada que você levou da sua carne, ou a espadada que você levou do seu coração, ou a escudada que você levou das suas concupiscências, porque é uma militância, é uma guerra. Por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, portanto a palavra de Deus diz, isso é uma oposição que existe em nós. A carne e o Espírito são opostos dentro de nós. Já não é de hoje que muitos teólogos dizem, o crente é uma guerra civil ambulante. E não vai ser fácil. Maridos amanhã vão esquecer que devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e vão tratá-las como César governa Roma. E vão ter que confessar. Esposas vão se esquecer que devem se submeter aos seus maridos amanhã como ao Senhor, e se tornarão mulheres iracundas, cebolentas, ardidas, e vão ter que confessar. Filhos, durante a semana, esquecerão que precisam obedecer os seus pais em tudo, porque isso é aceitável diante de Deus, é outra forma que Paulo fala em Colossenses 3:20. E vão ter que pedir perdão aos seus pais porque não obedeceram e honraram a eles. E vai ser uma luta. Colaboradores e líderes entrarão em disputa, em conflito esta semana no trabalho. E vamos pedir perdão e confessar, porque não vai ser fácil. Porque é uma militância dentro de nós. Mas há uma esperança. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão sob a lei. Do momento em que erramos, entendemos que erramos, reconhecemos os nossos pecados e confessamos os nossos pecados. João diz, Ele fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos perdoar de toda a injustiça. Esperança. Eu volto a ser guiado pelo Espírito. Eu sei que é uma luta. Eu posso tomar uma lançada, eu posso tomar uma espadada, eu posso tomar uma facada, uma escudada. Mas no momento em que eu entender isso e confessar o meu pecado e permitir de novo que o Espírito Santo me guie, eu desfrutarei dos resultados do Espírito Santo. Mas Paulo é muito completo. Primeiro ele diz o que pode acontecer se eu não reconhecer. Se eu como marido amanhã, em vez de amar a Denise como Cristo amou a igreja, amá-la como César governou a Roma e dizer, não é assim mesmo que vai ser. Aliás, isso é da minha raça. Olha meu nome, Zborovski. Não é? Ucraniano. Seco, gélido. É assim mesmo. Eu governo meu lar como César governa Roma e não como Cristo ama a igreja. E insisto nisso. Ou a Denise insiste em não se submeter em amor a Cristo, a mim, e se tornar uma mulher rixosa, iracunda, briguenta, cebolenta. Os meus filhos decidirem, não vamos mais obedecer os nossos pais. Levantarem a sua voz. Brigarem, desonrarem, desobedecerem. Amanhã no trabalho você chega já arrebentando tudo, brigando com todo mundo, falando mal dos seus líderes. Você que é líder, falando mal e tratando mal os seus subordinados. O que a gente colhe é o que está no versículo 19, 20 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. A pergunta que a Débora fez para mim do texto aí era esse. Por que que são obras no plural e na hora do fruto do Espírito é fruto no singular? Essa é uma pergunta muito lógica e boa para a teologia dos textos. E todos nós temos essa dúvida. Por que que para a carne são obras e para o Espírito é fruto? A resposta para isso é a seguinte. Tudo que envolve a minha carne, ela tem algumas fontes. E aonde está isso? Abre aí em 1 João capítulo 2. 1 João, fácil achar. Fica antes de 2 João. 1 João 2. 1 João 2, versículo 15 diz assim. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Mundo aí são as pessoas carnais. Nossa carne tem algumas fontes de alimentação para o pecado. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Por isso, obras da carne são no plural. Porque ela tem várias fontes. E aí você tem aí pecados em algumas áreas. pecados da área sexual, prostituição, impureza e lascívia. Aliás, a palavra prostituição não é alguma coisa que nos afeta, não é verdade? Porque ninguém aqui é prostituto. Mentira. Sabe qual é a palavra prostituição na língua original? Porneia. Então, cada vez que eu me envolvo com pornografia, com filme pornográfico, ou qualquer coisa que esteja ligado à porneia, eu me encaixo aqui em prostituição. Eu tenho que dizer não a isso. Impureza é qualquer atitude, ação, pensamento, sentimento que envolva algo que manche a minha santidade diante de Deus. Qualquer olhar, qualquer busca na área sexual, fora daquilo que Deus autorizou, dentro do casamento, marido e mulher. E a lascívia. A palavra lascívia, uma boa tradução para essa palavra da língua grega, ou até um bom entendimento para nós no português é ficar pensando a todo tempo em sexo. Tudo gira em torno de sexo. O mundo é lascivo. As propagandas que a gente assiste são lascivas. As novelas são lascivas. Os filmes são lascivos. Tudo é lascivo. A moda é lasciva. E nós precisamos cuidar disso. Saindo dos pecados sexuais, nós entramos nos pecados religiosos. E aí você tem a idolatria e a feitiçaria. A palavra para feitiçaria é farmacologia. Não tem nada a ver com os farmacêuticos dessa igreja, não é verdade? Mas é quando há mistura de coisas como químicas, misturas de conceitos. Quando eu começo a permitir que dentro do meu espírito, da minha alma, entre conceitos dos mais variados tipos que existem no meio filosófico, religioso, humanista, e entre para dentro do meu coração, para dentro da minha mente, para dentro da minha alma, e isso começa a fazer parte do meu ser. Isso é feitiçaria, essa mistura de coisas. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida. Se você gasta 8 horas no computador, jovem adolescente, me ouça agora. 8 horas no computador e não é capaz de gastar 8 segundos com a palavra de Deus, você é um idólatra. Você é um idólatra. Adultos, me ouçam aqui agora. Se nós gastamos 12, 14, 15 horas com o nosso trabalho, com os nossos afazeres, sejam eles domésticos ou não domésticos, e não gastamos 15 segundos com a palavra de Deus, nós somos idólatras. Aliás, Ezequiel, ele diz para nós tomarmos cuidados com os ídolos dos nossos corações. Isso é obra da carne. Depois vem os pecados sociais que nós desenvolvemos em sociedade. Inimizades, porfias. Porfias são aquelas disputas que Gálatas falou aqui hoje de manhã para nós. Ali no versículo 25 e 26 do capítulo 5. Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Esses são os pecados interpessoais, relacionais em nós. quando eu não sou cheio do Espírito Santo e é a carne quem comanda, eu me torno uma pessoa inimiga, eu me torno uma pessoa com disputas, eu me torno uma pessoa ciumenta, zelosa pelas minhas coisas e por mim mesmo e pela minha vida. Eu me torno uma pessoa irada, cheia de discordância, cheia de dissensões. Isso aqui é aquela situação em que a pessoa se divide em pensamentos, em argumentações, em sentimentos, ou divisões, quando a divisão é fato, que são as facções. Nós estamos acostumados com essa palavra na televisão, né? Facção colombiana, facção palestiniana, facção. São as divisões, os grupos divididos. A palavra de Deus diz, cuidado com as obras da carne. E depois os pecados pessoais, aquilo que tem a ver comigo, que não afeta diretamente uma outra pessoa. Aqui tem bebedice e glutonarias. A verdade é que a gente aplica a glutonaria de uma forma um pouco mais rígida, né? Glutonaria na Bíblia é muito mais do que comer um pouquinho mais no domingo, tá bom? Se hoje você exagerou na sobremesa e você sentiu que não deveria, não faça mais. Mas isso não é um pecado imortal de glutonaria. Fique em paz. Glutonaria aqui eram festividades que duravam dias entre os pagãos. E eles metiam o dedo na garganta para vomitar, para comer um pouco mais. E tudo isso regado a muito vinho, a muita carne, a muito vinho, a muita carne. Por isso, bebedice e glutonaria. Nós não podemos nos descuidar nisso. São os pecados pessoais. E coisas semelhantes a estas. A lista não acabou, não. Tem outras coisas. E se você quiser depois em casa dar uma olhada em outras coisas, você pode ler Colossenses capítulo 5. Desculpe, capítulo 3, versículo 5 em diante. Colossenses capítulo 3, versículo 5 em diante. Tem o resto da lista. Mas se eu ando no Espírito, o fruto do Espírito, por que singular? Porque a fonte é uma só. Não dá para ter o que nós vamos ler agora, se não for por meio do Espírito Santo de Deus. Não se encontra em outro lugar, muito menos em outra pessoa, muito menos em outra doutrina. A fonte é uma só, por isso é singular. Se não for pelo Espírito Santo, você não vai experimentar esse fruto que é composto por cada parte, mas ao mesmo tempo é uma totalidade. Não dá para ter um e não ter outro. Não se engane, a gente se engana nisso. E muitas vezes nós justificamos a nossa vida pecaminosa por causa disso. Não dá para ter um e não ter outro. É um fruto. Se você tem uma coisa dessa lista e não tem outra, você não está cheio do Espírito Santo. Se eu tenho um aspecto dessa lista e não tenho outro, eu não estou cheio do Espírito Santo. Então, qual é? Amor, alegria, paz. Poderíamos muito bem categorizar esses três como aqueles sinais, aquelas virtudes emocionais e espirituais. Amor, alegria e paz. Ao mesmo tempo, a pessoa ama, a pessoa é alegre e a pessoa tem paz. Esse é o fruto do Espírito, o fruto do Espírito. A verdadeira espiritualidade humana aprovada por Deus. Depois temos longanimidade, benignidade e bondade. Aqui nós poderíamos categorizar como virtudes do Espírito no relacionamento interpessoal. Ao mesmo tempo, eu experimento amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade. Uma pessoa pacienciosa, uma pessoa que é bondosa um com o outro, uma pessoa que é bondosa em suas ações. Isso significa longanimidade, isso significa benignidade, isso significa bondade. E eu e você podemos experimentar isso a qualquer momento, ao mesmo tempo, todos os dias, desde que observemos juntos aquela lista de Efésios capítulo 5, como eu sou cheio do Espírito Santo. E na medida que eu sou cheio, isso vai fazer parte da minha vida. E as próximas três virtudes são as virtudes pessoais: fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo ao mesmo tempo. Agora, esposa, imagina conviver com um marido que ao mesmo tempo exala o bom perfume de Cristo. E esse bom perfume de Cristo tem esse cheiro: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que príncipe você teria na sua casa, não é verdade? Tem algumas mulheres que estão loucas para dizer: oh, glória, Senhor, opera. Faz, Senhor, esse milagre. Você, marido, convivendo com uma mulher que é cheia do Espírito Santo, vai ter em casa uma esposa cheia de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vocês, filhos, se forem cheios do Espírito, darão aos seus pais a alegria de terem vocês como filhos cheios do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vocês, pais, darão aos seus filhos a alegria de serem pais cheios do Espírito Santo, cheio de amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio ao mesmo tempo. Assim também com os servos, com os patrões. Esse é o resultado de andar no Espírito Santo. Esse é o resultado de ser guiado pelo Espírito Santo. E contra estas coisas não há lei. Que lei há contra o amor? Hã? Que lei há contra a alegria? Conhece alguma? Que lei há contra a paz? Por acaso, conhecemos alguma lei? Que lei há contra a longanimidade, contra a benignidade, contra a bondade? Você conhece alguma lei nos 10 mandamentos contra isso? Contra a fidelidade, mansidão e domínio próprio? Isso é possível. Possível a mim e você, a você. Isso não é uma coisa inalcançável. Eu, por muitos anos, criei de uma forma errada nisso aqui. E decidi estudar para que eu aprendesse. Porque eu tinha uma lista de oração que era assim, ó. Um momentinho. Essa era a minha lista de oração. Minha lista de oração era assim. Lá no seminário Bipolar da Vida, quando eu era seminarista, frequentava a igreja de Moacir e Bete. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Domingo eu não orava porque ia para a igreja. Cada dia eu tinha um fruto do Espírito, porque eles são 8, eu precisava de 8 dias. Cada dia eu tinha lá. Então eu orava por um dia, por amor. Outro dia, por alegria. Nunca experimentei. Morri de orar. Orei anos a fios com essa listinha na minha mão que ficava ali na mesinha do quarto do seminário. Nunca experimentei. Porque eu nunca aprendi que eu precisava fazer alguma coisa para experimentar. Eu achava que era só orar. E não é, não. Orar faz bem. Vai me dar força para conseguir cumprir a lista de Efésios 5. Mas eu e você precisamos aplicar Efésios 5, praticar Efésios 5, para experimentar isso aqui. Por isso é possível a mim e você, desde que os que são de Cristo Jesus crucifiquem a carne com as suas paixões e concupiscências. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, diz Paulo em outra carta aos Colossenses. Eu preciso fazer isso. Crucificar a minha carne com Cristo Jesus. E a partir de hoje, saindo daqui, já começar a praticar Efésios 5, para que nós, como igreja, aqui, aonde você estiver ouvindo e prestando culto pela internet, usufrua e desfrute de toda beleza e de todo bom sabor do fruto do Espírito de Deus. Que Deus os abençoe. Pai querido, ajuda-nos, opera, trabalha em nós. Motiva-nos, anima-nos a praticarmos a tua palavra, a fim de que usufruemos, a fim de que experimentemos todo o bom sabor do fruto do Espírito de Deus. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.